Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 6 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela AlphaCode IT Solutions. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre o Spotify, que anunciou que errou na conta do número de streams na estreia lá do single do The Weeknd, a música Call Out My Name. Inicialmente eles tinham falado que os assinantes tinham feito 3 milhões e meio de streams, mas agora eles disseram que erraram, né? Que na verdade o número é de 6 milhões e meio, ou seja, meio milhão a mais do que lá no Apple Music. E ainda sobre o Spotify, parece que o número de acionistas que venderam de fato ações da empresa na estreia lá na bolsa de valores foi menor do que era esperado. O pessoal de Wall Street falou que foi isso que fez as ações dispararem na estreia e estimaram que só 5% das ações foram negociadas, indicando, né, que tá todo mundo confiando lá no futuro da empresa. A Sony, por exemplo, que tem quase 6% de participação no Spotify, vendeu só 17% das ações e faturou US$250 milhões, enquanto outras empresas e gravadoras que têm lá 4% cada não quiseram vender nenhum papel da companhia. E enquanto isso, no Facebook, ontem eu comentei aqui que a rede tinha atualizado o número de contas vazadas pelo escândalo lá da Cambridge Analytica e que esse número é de 87 milhões e não 50 milhões como era estimado. Eis que agora a própria Cambridge Analytica veio a público para falar que o Facebook tá errado e que na verdade ela teve acesso a dados de só 30 milhões de pessoas e não 87 milhões. O problema foi que ela também falou que tinha deletado esses dados e no fim das contas isso era mentira, então não dá para saber até onde dá para acreditar no que eles falam. A verdade é que mesmo que esse número seja de 30 milhões, isso não muda a seriedade do que aconteceu, né? Agora, ainda sobre esse assunto, pintou a data de mais um depoimento que o Mark Zuckerberg vai fazer lá frente ao Congresso americano. Ontem eu falei que ele ia se apresentar ao Congresso no dia 11 de abril, mas agora foi confirmado que um dia antes, dia 10 de abril, ele também vai ter que se explicar para um comitê diferente do comitê do dia 11. E ainda sobre o Facebook, deixa eu comentar que eles liberaram lá no beta do WhatsApp para Android o curso que deixa o pessoal gravar um áudio comprido, né, sem ter que ficar segurando lá o botão do microfone. Esse recurso, eu sei, é um velho conhecido lá do pessoal do Telegram e recentemente também pintou no WhatsApp pro iOS e agora parece que ele finalmente tá chegando no WhatsApp para Android também. E já que o assunto é plataforma social, deixa eu comentar que o Twitter anunciou que já suspendeu mais de 1 milhão e 200 mil contas ligadas ao terrorismo desde 2015. Eles disseram que mais de 270 mil dessas contas foram suspensas só no segundo semestre do ano passado e que esse número, na verdade, caiu, né, em relação a 2016, o que indica que pelo menos o Twitter está conseguindo ganhar essa briga. E enquanto isso, no YouTube, a plataforma anunciou que vai reforçar a segurança dos escritórios dela ao redor do mundo. Isso, claro, né, é resultado daquele tiroteio que aconteceu na sede da empresa na Califórnia no começo da semana, e o YouTube falou que essa segurança reforçada é uma medida permanente, né, não algo temporário, só por conta desse ataque. E ainda sobre o Google, a empresa reativou o concurso LunarX, só que de um jeito diferente, eles não vão mais dar nenhum prêmio em dinheiro. Dia desses, eu até cheguei a comentar aqui que os participantes do concurso continuaram tentando cumprir essa missão de mandar sondas para a Lua e parece que o Google resolveu retomar essa gincana para dar o título, né, para quem conseguir fazer isso primeiro. E agora o assunto é um relatório bem bacana sobre o mercado de aplicativos que foi divulgado pelo Instituto App Figures, mas antes eu vou falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando o episódio de hoje. A AlphaCode é justamente uma desenvolvedora de aplicativos customizados e eles já têm mais de 40 aplicativos publicados tanto na App Store quanto na Play Store. Esses apps são de empresas, de empreendedores querendo fazer um MVP, apps de startups também, de fintechs, tem app feito só para uso interno, né, tipo de controle de processo interno de companhia, ou seja, se você precisa fazer um aplicativo para o seu trabalho ou para tirar um projeto do papel, a AlphaCode pode te ajudar com esse projeto. Aliás, para te ajudar ainda mais, né, a AlphaCode vai dar 10% de desconto para você que é ouvinte do Loop Matinal e está pensando ou precisando fazer um aplicativo. Então acessa o site deles, que é alphacode.com.br, alphacode.com.br, e entre em contato com eles. Fala que você ouviu o patrocínio aqui no Loop Matinal que você ganha os 10% de desconto. De quebra, ajuda a gente aqui no podcast. De novo, entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode IT Solutions, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá. O Instituto App Figures divulgou um relatório anual sobre a App Store e a Play Store. O relatório trouxe uns números bem curiosos. Eles concluíram que no ano passado o número de apps disponíveis lá na App Store caiu 5%, que é uma coisa inédita, né? Desde o lançamento lá da loja, em 2008. A explicação para essa queda é que no ano passado, né, a Apple começou a rejeitar e até remover apps em desacordo com as regras da App Store, e isso inclui apps que eram muito mal feitos ou que não funcionavam direito, ou então apps de 32 bits que nem abrem mais no iOS atual. Agora, quando o assunto foi a Play Store, o cenário foi bem diferente. O Instituto falou que em um ano o número de apps lá para Android aumentou 30%, tendo alcançado 3 milhões e 600 mil. O relatório também listou os países que mais lançaram aplicativos e o Brasil apareceu lá na quinta posição, com 2,8% do total. Já quando o assunto foi a divisão de downloads de apps em categorias, né? O relatório falou que os brasileiros baixaram mais apps de negócios e educação na App Store, enquanto na Play Store os downloads foram mais de aplicativos de educação e de música. Caso você queira dar uma espiada nesse relatório completo, que por sinal tem bastante coisa interessante aí sobre o mercado de aplicativos, tem link aqui na descrição. Bom, e agora deixa eu dar uma boa notícia pra você que é fã de Harry Potter. Quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que tá pra ser lançado o jogo Hogwarts Mystery, que é tipo um RPG misturado com, sei lá, um Hogwarts Simulator, e agora a gente sabe quando que esse aplicativo vai ser lançado. Ele vai chegar tanto pro Android quanto pro iOS no dia 25 de abril, e o estúdio lá que desenvolveu o jogo falou uma coisa que é bem bacana. Eles disseram que alguns atores lá dos filmes, ó que legal, fizeram as vozes dos personagens do jogo, e a lista inclui o Michael Gambon, né, que faz o Dumbledore, e a Meg Smith, que faz a professora Minerva McGonagall. Como eu falei, né, o jogo Hogwarts Mystery chega dia 25 tanto para iPhone quanto para Android, e caso você queira dar uma espiada no trailer, tem link aqui na descrição. E ainda sobre jogos, deixa eu comentar que a Niantic anunciou mais um evento mundial lá do Pokémon GO, dessa vez o evento Dia da Limpeza da Terra. Esse evento vai acontecer durante 48 horas a partir do dia 22 de abril, e ele está sendo organizado entre a Niantic e umas ONGs, instituições sem fins lucrativos. Na prática, a ideia é incentivar o pessoal a jogar lixo no lixo, né, enquanto caminha lá pelas ruas jogando Pokémon GO, e para tornar a brincadeira mais interessante, eles vão dar uns benefícios. Eles disseram que se pelo menos 1.500 jogadores aderirem à iniciativa, eles vão ganhar o dobro de Stardust quando pegarem lá Pokémon de água, de grama e de terra, e que se esse número chegar a 3 mil, o valor lá do Stardust também vai triplicar. E agora o assunto é a Uber, que lançou oficialmente aqui no Brasil uma plataforma web para o pessoal poder usar no lugar do aplicativo. A partir de agora, quem acessa lá o site m.uber.com consegue fazer login e chamar um carro, o que na prática, né, deixa o pessoal pedir a carona a partir do navegador lá, do computador, por exemplo. A Uber falou que inicialmente, né, essa plataforma web foi pensada para ajudar o pessoal que tem celulares mais fraquinhos, mas que no fim das contas todo mundo sai ganhando quando ela chega aos países. E enquanto isso, na Microsoft, a empresa anunciou uns recursos bacanas lá no OneDrive. A partir de agora, eles deixam lá o usuário reverter um arquivo para qualquer versão registrada nos últimos 30 dias, o que é uma boa alternativa, né, para se proteger contra ataques de ransomware, por exemplo. Se o arquivo lá no OneDrive for criptografado por um hacker, é só voltar lá para uma versão anterior. Esse recurso está disponível para contas empresariais e pessoais do OneDrive, mas tem um detalhe, né, só para quem é assinante lá do Office 365. Além disso, o OneDrive também está ganhando recursos de links protegidos por senha, enquanto o Outlook dos assinantes do Office 365 vai ganhar criptografia, e se você quiser saber mais aí sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último hoje, fechando a semana, eu vou falar sobre a Apple, que confirmou pro TechCrunch que ela só vai lançar o Mac Pro novo no ano que vem. Esse Mac Pro vai substituir aquele modelo que parece uma cafeteira cromada escura lá do Darth Vader, né, que a Apple lançou em 2013, mas que acabou não vingando, né, porque a arquitetura interna dele lá não dissipava calor suficiente. Aí no ano passado, né, a Apple chamou lá os jornalistas de tecnologia para explicar esse problema, aproveitou para prometer que tinha um Mac Pro novo vindo por aí, e naquela oportunidade ela falou que a Apple não ia lançar o computador em 2017. E isso fez muita gente até concluir que ele ia chegar agora em 2018, mas eis que agora a Apple falou que não, ele vai chegar só no ano que vem e vai contar sim com uma arquitetura mais modular, né, que é o que o pessoal queria para começo de conversa. Além disso, a Apple anunciou que tem lá um grupo novo na empresa trabalhando especificamente nesse computador, e esse grupo se chama Pro Workflow Team. Esse grupo trabalha junto lá com as equipes de engenharia da Apple para otimizar o Mac Pro e o próprio macOS para o trabalho real, feito por profissionais, né, que precisam lá de uma uma máquina com poder de fogo igual ao do Mac Pro, no fim das contas. Com isso, a Apple espera finalmente, né, conseguir atender a esse mercado à altura das expectativas e, principalmente, lançar um produto que consiga aí ter uma longevidade um pouco maior do que essa do Mac Pro atual. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto ou um serviço bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado ao Facode IT Solutions por mais esse patrocínio aqui do Loop Matinal. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Esse tipo, né? Foram suspeitas. Suspeitas? Que no ano passado a Apple passou. É difícil, né?